passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração poder estar com você nesta noite linda para mais um culto de agradecimento ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu querido pastor Níger Martins, pastor da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Pastor Níger, alegria muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão, querido Fábio Silva, e claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
Obrigado, pastor Níger. Meu querido mano Fábio Silva, muito bom, Fábio, tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, a voz do rádio. Pastor Anésio, que alegria, que honra estar ao seu lado mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor.
Paz do Senhor, pastor Eliel. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, né? Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa. É um privilégio todas as noites poder estar aqui.
Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira com oração. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
Pai querido, Deus amado, seja para sempre louvado e exaltado o teu santo nome. Contempla, meu Senhor, nesta hora, esta multidão que se põe diante de um rádio, não para nos ouvir, mas para te ouvir através de nós. E a Igreja Cristo em Casa se reúne em toda parte. Onde vai a melodia, vai a bênção, vai a vitória, vai a resposta. Porque esse povo que dobra seu joelho nesse momento conosco é um povo que crê, um povo que confia. É o teu povo. Meu Deus, seria tão bom que todos estivessem em estado de graça como nós estamos. Que todos estivessem desfrutando de perfeita saúde, plena paz, como estamos nós aqui nesse estúdio Igreja. Mas sabemos, Pai querido, que há muitos que sofrem. Há muitos, Pai querido, que talvez não dormirão esta noite diante de angústia, diante de um parente no CTI, diante de uma luta. Mas Tu és o Deus que entra conosco na batalha. Tu és o Deus que nos faz vencer a luta. Nós cremos em Ti, pois em Ti depositamos a nossa fé e toda a nossa confiança. Pai querido, Tua filha chora nesta hora. É aquela saudade, aquela dor na alma, que não há remédio senão a Tua presença, senão o Teu Espírito para trazer paz e tranquilidade para a Tua filha. Entra com providência naquele lar que era quase que destruído pelo inimigo, porque alguém deu uma brecha, ele entrou e quando ele entra, ele derruba. Mas Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que levanta e Tu vai tocar, meu Senhor, naquela pessoa e fazer com que se arrependa e volte para o lugar de onde nunca teria saído. Meu Pai querido, meu Deus amado, o que mais ansiamos todas as noites aqui é aquela palavra que vem do Teu coração para os nossos corações. E Teu servo, Teu ministro, Teu ungido já está com a palavra na mão, um livro santo, e de Ti virá para nós esta noite algo especial, porque a Tua palavra é especial. Aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nessa noite, em cada coração, em cada vida. Nós não sabemos o problema de cada um, mas Tu sabes, e a Tua palavra há de alcançar aquele ou aquela que busca nessa noite. Pai querido, Deus amado, seja o culto desta noite marcante na vida de alguém, seja o culto da vitória, o da cura, da libertação. Oh, meu Pai, leva paz naquele lar onde não existe paz. Abençoa aquele Teu servo que está na estrada, num caminhão, no meio de tanto perigo, meu Senhor. A todos que dirigem seus automóveis pela noite, estejam guardados por Ti e que para eles vá uma palavra do Teu coração para todos os corações que nos atendem nesta noite. Pai querido, Deus amado, perdoa, Senhor, os nossos pecados e derrama sobre a tua igreja, mais uma vez nesta noite, a tua paz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, mares. Há um rio, há um rio, há um rio. E Deus faz alegrar. Deus está no meio dela. Não se pode abalar. As nações se embraveceram e os reinos se moveram, a terra se derreteu pela voz do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar. Contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Queima os carros no fogo, corta a lança e faz cessar a guerra. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado, meu é o louvor. Temei ao Senhor. Ao Senhor. Há um rio, há um rio, há um rio, que a cidade de Deus faz alegrar.
Cícera e Gedalva, Salmo 46. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Daqui a pouquinho, então, o pastor Níger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, o tema dessa noite é Nós Nunca Fomos o Centro. Nós vamos basear a nossa mensagem no texto de Romanos, no capítulo 11, versículos de 33 a 36.
Amém, meu querido pastor Níger Martins. Mas chegou então o momento da gente falar sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese. O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora. Eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, gente, a Melodia não esqueceu, não esquece. Cristo em Casa, então, nós estamos felizes demais aqui, neste dia muito especial para você, para toda a sua família e para nós também. Quer ver? O Fábio Silva agora vai traduzir toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, né, meu mano querido? Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu mano. Hoje é um dia muito especial, hoje você completa mais um ano de vida, onde Deus, com suas poderosas mãos, conduziram sua vida em triunfo. Que o Pai continue derramando bênçãos de paz, de alegria, de felicidade e também de muito amor. Parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã, e um abraço, companheiro. Quem recebe o nosso abraço, companheiro, também está ligadinha conosco. É a Rita de Cássia Santos Ribeiro, Raquel Ramos Ida Cruz, José dos Santos do Nascimento, Fátima Sueli de Lima Lourosa, Dayana Cabral Ribeiro do Nascimento, Caroline Moraes da Silva, Carlos Vinícius de Oliveira Ramos, Aparecida Moraes da Silva, Ana Paula Teles de Almeida e Ana Luísa Ferreira da Silva. Parabéns para vocês também. A meditação está no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 23. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
Amém.
E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
Amado pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, que prazer, que privilégio podermos estar falando da palavra de Deus, né? Conversando aqui, refletindo sobre aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas nessa noite. Como havíamos dito, o tema dessa mensagem é Nós Nunca Fomos o Centro. E o texto principal é Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Vou ler alguns outros textos, mas como disse, esse vai ser, né, o texto principal dessa mensagem. A minha edição é a revista e atualizada. Se o amado aí, se a querida tiver uma versão diferente, vai mudar um pouquinho aí, uma palavra ou outra, mas o contexto é sempre rigorosamente o mesmo. Diz assim, Epístola ao Apóstolo Paulo, à Igreja de Roma, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E o versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meu querido, minha querida, eu queria formar o arcabouço dessa mensagem e no primeiro momento vai parecer que eu estou falando de coisas muito diferentes umas das outras, mas tenha um pouquinho de paciência, vamos caminhar juntos aqui, que daqui a pouquinho eu encaixo tudo e você vai entender com perfeição. A primeira parte eu queria falar sobre a questão do lugar do homem dentro da criação. O lugar do homem dentro de toda a criação de Deus, né, da natureza como um todo. Nós vivemos uma época em que há uma valorização do meio ambiente, isso é ótimo, tem que ter mesmo. Nós cristãos devemos mesmo cuidar do meio ambiente. Acho lamentável quando alguém na rua pega e joga uma lata de refrigerante pelo vidro do carro, ou um papel no chão, acaba de comer um biscoito e joga no chão. Nós aqui do Rio de Janeiro somos vítimas constantes de enchentes, e a pessoa que faz isso, ela contribui, né? Ela contribui. Não é só uma responsabilidade dos órgãos governamentais, da prefeitura, do Estado, é também de cada um de nós, né? Isso acontece com muita frequência, as pessoas, sem nenhuma necessidade, né? Não são capazes de esperar um pouquinho para jogar na lixeira e jogam em qualquer lugar. Também há todo um movimento em favor do cuidado com os animais. Eu também acho que está corretíssimo, temos mesmo que ter cuidado, né? Tratar com zelo, tratar com cuidado mesmo. Em Búzios, aqui perto aqui da capital do Rio de Janeiro, durante uma época houve uma reportagem dizendo que durante o verão as pessoas iam para lá, levavam animais para poder ficar desfilando com o animal e depois soltavam, abandonavam o animal e iam embora. Uma maldade, né? Sem nenhuma necessidade. Mas, apesar de todo o cuidado com o meio ambiente, todo o cuidado com os animais, não é possível não saber, né, biblicamente falando, que o homem está no topo da criação. Gênesis 1, versículos 26 e 27, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Só o homem, homem aqui, ser humano, homem, homem e mulher, é claro. Toda vez que eu falar aqui sobre o homem agora, estou falando no sentido genérico. Homens e mulheres. Só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. De maneira que nós ocupamos um lugar privilegiadíssimo na criação. Privilegiadíssimo, né? Nós somos a supremacia da criação. E aí, amados, a gente lembra de João capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? Receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E versículo continua, né? Versículos 12 e 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí, olha o lugar privilegiado do cristão. Enquanto ser humano, você já ocupa um lugar privilegiado porque você é imagem e semelhança de Deus. Enquanto cristão, você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Que coisa tremenda, não é? Poder chamar a Deus de pai. Poder se dirigir a Deus como pai. Que coisa tremenda, que coisa assim, impensável, inimaginável, de difícil compreensão. Então sim, nós ocupamos uma posição muito privilegiada, muito, muito privilegiada. E aí, amados, eu queria caminhar aqui no meu raciocínio com vocês. Falei a primeira parte, o lugar do homem, né, ocupando uma posição privilegiada. Agora quero falar sobre um breve passeio sobre a longevidade humana. Há não tanto tempo atrás assim, amados, né, se a gente pensar a nível de história, não é tanto tempo assim, no Império Romano, se vivia até 30 anos de idade. Na Idade Média, então, nem se fala. 30 anos, a pessoa já era idosa, né? Eu estava lendo agora há pouco um livro de José de Alencar, Lucila, e o personagem do livro, numa determinada hora, fala assim: ah, eu não sou um menino de 18 anos, mas também não sou um velho de 50. E aí, nesse momento, de um século e pouco atrás, 50 anos já era um idoso. Hoje, um homem, um moleque de 50 anos, meu Deus, tá no auge, né? Tem muito para viver, tem força física, mental, etc, etc, etc. Então, assim, não tanto tempo atrás, do ponto de vista histórico, 30 anos era idoso, há menos tempo ainda, 50 anos já era velho. Hoje se chega aos 80. Em muitos países, a idade média já passou dos 80. Mesmo no Brasil, caminha cada vez mais para isso, apesar de todas as nossas desigualdades, né? Então o homem está vivendo cada vez mais, o ser humano está vivendo cada vez mais, e junto há uma ânsia por viver mais e viver com qualidade, e viver bem, né? E ser feliz, e buscar a felicidade. E não há nada de errado nisso. E toda essa minha argumentação é para dizer que não há nada de errado nisso. Nós cristãos, mais do que qualquer outro, então, temos o total direito de buscarmos a felicidade. João 10:10, né, Jesus diz, se referindo a ele, na segunda parte do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, assim, então nada de errado nisso. O problema, meu amado, o problema, querida, é que nós fomos enganados. E essa é a minha terceira parte de hoje. Nós fomos enganados porque nós nos deixamos enganar. E até porque nós queríamos mesmo ser enganados. É que nessa questão de viver mais, nessa questão de que nós somos, né, a supremacia da criação, ocupamos uma posição privilegiada, nessa questão que nós estamos cada vez mais exigindo o direito de sermos tratados com respeito, e tudo isso está correto, eu quero enfatizar de novo que tudo isso está correto, né, na ânsia pela busca pela felicidade, por uma vida de qualidade, uma vida longeva e com qualidade, que também está corretíssimo. A questão é que nós fomos cada vez mais nos tornando o centro de tudo. Nós fomos caminhando para o centro. E aí, amados, a nossa vontade foi caminhando para o centro. Essa não é uma mensagem raivosa, amados. Essa não é uma mensagem que eu estou falando que eu estou no centro e mais ninguém está no centro. Até porque não é verdade. Essa é uma mensagem que eu converso com você, amado, e penso em mim o tempo todo. Porque quantas e quantas vezes, por causa dos meus anseios, por causa da busca pela felicidade, por causa dos meus sentimentos, mas também por causa do meu egoísmo, eu fui caminhando para o centro e coloquei a minha vontade no centro, e coloquei os meus desejos no centro, e coloquei as minhas necessidades no centro. E é aqui que nós fomos enganados, amados. Sabe por quê? Porque nós nunca fomos o centro. E esse é o tema da mensagem, né? Nós nunca fomos o centro. Deus nos ama. Deus é nosso Pai. Se você tem Jesus como teu Salvador, você pode se referir a Deus como Pai. E enquanto Pai, Deus quer o nosso bem. Claro que quer. Eu que sou mau, e a Bíblia faz referência a isso, quero o melhor dos meus filhos. Como Deus, que é bom, perfeito, não ia querer o nosso bem? E tem que ter cuidado com uma visão pessimista. Às vezes a pessoa tem uma visão pessimista da vida e ela transpõe isso para a Bíblia, né? Como se a Bíblia tivesse uma visão pessimista, né? De que não, tem que sofrer mesmo. Isso não é verdade. O mundo tende a piorar? Tende, mas a minha família não precisa piorar. O amor se esfriará de muitos? Já está esfriando, mas dentro da minha casa, o amor entre pai, filho, mãe, filhos, irmãos, esposo, esposa, não precisa esfriar, né? Então eu não preciso ter essa visão alarmista, pessimista. Agora, eu preciso entender que eu não estou no centro. E aqui é que eu fui enganado. Aqui é que nós fomos enganados. Porque nós fomos levados a achar que nós somos o centro de tudo. Irmãos, sou pastor de frente de igreja há muito tempo. Há mais de 20 anos. Literalmente há mais de 20 anos. E qualquer igreja, as pessoas saem muito e, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né? A gente espera que o Papai do Céu mande outras, porque senão a igreja vazia mesmo. Mas muitas pessoas que saem, né, saem por motivos muito fúteis. Há, sim, aquelas que saem por motivos honestos, por motivos bastante adequados e sinceros, mas muitas é por motivos fúteis. Muitas é porque elas estão no centro. Eu vou te contar uma história que é verdadeira, né? Você que frequenta a igreja com assiduidade, você sabe, vai visualizar isso aqui agora. É comum a gente sentar sempre mais ou menos no mesmo lugar, né? Ali. Quem senta na direita, senta na direita. Quem senta para frente, senta para frente. Quem senta para trás, senta para trás. É comum a gente se acostuma a sentar mais ou menos na mesma posição na igreja, né? E uma vez uma senhora chegou, a igreja muito cheia, e na região onde ela costumava sentar tinha uma outra pessoa. Ela foi lá na outra pessoa e falou assim: sai que o lugar é meu. Aí, irmãos, ela sai que o lugar é meu, mas quem é que tem lugar cativo na igreja, né? E a outra falou que não ia sair, não saio mesmo. Essa história foi parar no meu gabinete. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu tenho que sair do gabinete para ir para lá para resolver isso, é sério, né? Uma pessoa que acha que o lugar é dela. E a pessoa ficou muito revoltada. Por que ela ficou revoltada, amados? Porque essa questão da gente ir para o centro. Quantas vezes problemas familiares, inúmeros problemas familiares, aconteceram e prevaleceram porque nós somos o centro. Porque nos enganaram. É sogra com nora, todo mundo disputando o centro. Tanta gente disputando o centro, amados, que não tem mais centro que caiba todo mundo. E aí vem um monte de problemas familiares, um monte de problemas na igreja, de insatisfações. Basta um dia o pastor não dar uma oportunidade, pronto, que a pessoa já diz que o pastor tem a panelinha dele. Basta não ser do jeito que ela quer. E aí, amados, o versículo central dessa mensagem, ele vai por água abaixo. Porque Romanos 11, 36, porque dele, falando de Cristo, é claro, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Quantas e quantas vezes na minha vida foi porque de mim, por mim, para mim, são todas as coisas. Eu tive problemas porque eu queria tudo para mim. E eu não acho, amados, que aceitei Jesus, então Jesus entrou no centro da minha vida e acabou. Eu realmente não acho que é assim. Esse é um processo de luta diária. Todo dia eu preciso me afastar do centro para deixar Jesus ocupar o centro, para o bem da minha própria vida, para o bem da minha própria saúde espiritual, mas para o bem da minha família, para o bem da minha casa. Quantos e quantos e quantos problemas na igreja seriam resolvidos se nós nos afastássemos um pouquinho do centro? Mais uma vez, amado, tô você repetitivo aqui, você redundante, e lhe peço desculpas por isso. Mas não quero deixar margem para nenhum tipo de dúvida. Eu não estou de forma alguma dizendo que, eu sou aquele, né, eu estou num tal estado de santidade em que eu estou, né, fora do centro e na minha vida Jesus ocupa o centro e todo mundo que está ouvindo a mensagem, todas as outras igrejas, não. Pelo contrário. Eu aqui estou pregando para você e pedindo perdão a Deus pelas muitas e muitas vezes em que eu ocupei o centro, em que eu precisei ocupar o centro, em que eu quis ocupar o centro. E por causa disso, tive problemas. E por causa disso magoei pessoas. E por causa disso não pedi perdão. Muitas vezes, amados, a gente não vai pedir perdão por causa do orgulho. Entendo que há mágoas que são muito profundas, que requerem uma série de coisas, conquanto o perdão seja uma obrigação de todo cristão, né? Mas quantas e quantas vezes, não é nem porque a mágoa foi tão profunda, é por causa do orgulho. Ah, não vou mesmo, né? Ela que vem a mim, ele que vem a mim, eu não vou lá, né? Eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá. Disputas. Há mães e pais que não deixam seus filhos caminharem porque eles querem ser o centro da vida dos filhos. Há mães e pais que nenhum namorado, nenhuma namorada nunca vai servir. Por quê? Porque eles, pais, não aceitam perder o centro da vida dos seus filhos. E nesse processo, irmãos, a gente vai destruindo tudo e acabando com tudo. Eu queria ler mais uma vez Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. De fato, né, amados, quem pode entender a mente de Deus? Quem pode entender, né, toda a complexidade, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, dos caminhos de Deus? E aí ele continua: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? Ou quem foi o seu conselheiro? O versículo agora, amados, é uma pancada na gente. 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? O que que eu dei a Deus para que eu possa cobrar alguma coisa de Deus? Sabe quem tem uma visão perfeita do quanto Deus tem que estar no centro? Quem teve essa visão? Jó. Jó perde tudo. E você vê lá no final do capítulo 1 que as palavras de Jó, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E isso no versículo 21. Porque no versículo 20 diz que o texto que ele adorou a Deus. Por quê? Porque quem era ele para se revoltar com Deus? A gente muitas vezes nos revoltamos com Deus porque Deus fez isso, porque Deus permitiu aquilo, porque Deus me tomou aquilo, porque nós achamos que é nosso. Veja, de novo nós estamos no centro. Quando eu entendo que é Jesus que está no centro e tudo que eu tenho é porque ele me deu por graça, por misericórdia, até a dor da perda, entenda, eu vou sofrer, eu vou chorar, quando é uma pessoa querida eu vou sentir saudade, mas eu não fico revoltado. Eu não fico revoltado. Já vi homens de Deus fazer o sepultamento dos filhos, amados, de um filho. E Deus nos guarde de tal situação, não é? E lá estava lá, e muito triste, com muita saudade, mas não estava revoltado, porque entendia que foi Deus quem deu, e Deus agora tinha tirado. Então assim, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais calmo, amado, meu querido, minha querida, quando nós entendemos que é Jesus quem tem que estar no centro. Hoje eu quero te convidar a, junto comigo, fazer um esforço, aclamar o nome do Senhor, e nós irmos nos afastando um pouquinho do centro. Vai se afastando, vai deixando Deus ocupar o centro. E uma vez que Deus está ocupando o centro, então a família vem, né? Porque Jesus traz a família. Peça perdão, humilhe-se, abaixe a cabeça, na igreja, tenha mais boa vontade, brigue menos, né? Deixa, o outro quer ocupar o centro, deixa, importa que você vai saindo e deixando Jesus entrar no centro da sua vida. Se ele quer ser o centro da vida dele, deixa, não fica se dispondo por isso, não fica disputando o centro. E aí, amados, Romanos 11:36, que lindo, que tremendo, que maravilhoso, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. O próprio Jó, amados, no capítulo 2, versículo 9, a mulher vira para ele e fala assim: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava revoltada com Deus porque ela achou que Deus tinha tomado, e a dor dela estava no centro. E eu respeito, irmãos, respeito, mas não posso concordar, né? Sabe o que Jó diz? Falas como uma louca. Deus deu bem, Deus dá o mal, Deus faz como ele quer. Por quê? Porque Deus está no centro. Amado, se afasta um pouquinho. Vamos juntos nos afastar um pouquinho? Vamos lutar um dia a dia para nos afastar um pouquinho, deixar Jesus vir para o centro. Com ele vai vir a família, com ele vai vir o ministério, com ele vai vir a igreja, e você verá os benefícios disso. Ficar no centro cansa, amado, porque você tem que fazer tudo, você tem que resolver tudo, porque você tem que brigar por tudo. Deixa Jesus vir para o centro, descansa, se afasta um pouquinho, para com esse negócio, ficar no centro cansa demais. Deixar Jesus ficar no centro é um tremendo repouso. Vou terminar, meu amado, minha querida, desejando que Deus te abençoe sobremaneira, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, eternamente, eternamente. Amém.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Soberano, Criador.
Olha que louvor lindo, hein? Ouvimos nesta noite, logo após, essa mensagem maravilhosa. Pastor Níger, muito obrigado, meu irmão. Que alimento para as nossas vidas. Muito obrigado. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Temos alguns pedidos aqui. Vitório Lopes Ramos, de Magé, pede oração pela vida da esposa Claudinha, do filhinho Pedro Miguel e pela vida espiritual e financeira. Júlio César, de São João de Meriti, pede oração pela vida financeira e sentimental. A Kelly Lorente pede oração, pois está passando por muitas tribulações. E você, qual o seu pedido nesta noite? Nós vamos orar neste momento. Coloque diante de Deus agora. Vamos orar juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós queremos entrar na Tua presença para pedir a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu zelo sobre todos nós, Deus. Sobre tantos pedidos, tantas carências, tantas aflições, tantas angústias. Tu conhece, Deus, o que se passa nos nossos corações, Tu conhece aquilo que se passa em cada participante aqui da Igreja Cristo em Casa. Tu nos moveste a chegar até aqui, Senhor. Tu moveste os Teus filhos, os Teus servos, cada uma dessas vidas a ligar o rádio, a participar. E Tu não fizeste por acaso. Tu fizeste pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E agora, na Tua presença, Pai, queremos implorar que mais uma vez Tu venha até nós. Tu nos socorra. Tu tenha misericórdia de cada um de nós, das nossas angústias, nossas tristezas, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa aqueles que estão encarcerados. Nesse momento, ouvindo a Tua palavra, ouviram a Tua palavra, estão cantando louvores, mas estão ali encarcerados, seus familiares, aqueles que estão enfermos nos hospitais. Oh, Papai do Céu. Quem sabe numa angústia, numa expectativa da cura, na necessidade dessa cura, mas a alma vai ficando doente enquanto o corpo também fica. Senhor, os lares, pessoas estão pedindo pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos. Quantos casamentos estão sendo destruídos, dilacerados? Quantos, Deus, não tem vivenciado o Teu amor no casamento porque não conseguem visualizar? Tu estás lá, Tu estás amando, mas eles não conseguem. Senhor, traz o Teu consolo, traz a Tua paz, traz a Tua misericórdia, Senhor. Como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós queremos Te agradecer também, porque Tu nos guardaste até aqui. Apesar de todas as dores, Tu não permitiste que nós fôssemos destruídos. Agora Te imploramos, Senhor, Te suplicamos, atua em nosso meio. Que através do Teu Espírito Santo haja consolo, que nós possamos ter a paciência para esperar a solução, que ela já está a caminho e ela virá. Deus, seja qual for a necessidade, são tantas necessidades. Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas agora clamam e unem a fé para medir a Tua misericórdia, para pedir o Teu cuidado, para pedir o Teu zelo. Pai, guarda-nos. Papai do Céu, guarda-nos. Papai do Céu, toma conta da gente. Toma conta daquele que chora, daquele que sofre, daquele que padece, daquele que tem em Ti o único caminho, a única esperança. Eu declaro o Teu poder, a Tua bênção. Eu abençoo toda a família Melodia, todos agora que participam desse culto, e o faço na autoridade em nome de Jesus. Amém.
Tua vida em perigo se envolveu, e o medo já tomou teu coração. Os amigos te faltaram, desesperado está. Você não vê saída e nem salvação. Nunca vi um justo desamparado, não. Nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, o anjo forte, com espada de poder, entra agora em tua casa com a vitória pra você. Não chore, irmão, não chore, irmão. As Não.
dor e amargura no teu viver. Quanta gente humilhando faz sofrer. Até quando eu suporto? A pergunta você faz. Nessa hora é tão difícil sentir paz. O que habita sob as asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, o anjo forte, com a espada de poder, entra agora em tua casa com a vitória pra você. Não chore, irmão, não chore, irmão, as mágoas não podem te vencer. Não chore, irmão, não chore, irmão, Jesus
do louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira. E com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira. E eu quero agradecer meu querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Muito obrigado, tá, pastor Níger, mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Meu querido Fábio Silva, aquele abraço, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento também, um abraço muito especial, até amanhã. Michel Camargo também, muito obrigado, irmão. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso convite para que amanhã estejamos juntos às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.